Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
Olá, comunidade Trademap. Missão dada é missão cumprida. Eu sou a Juliana Magalhães e recebi uma tarefa que é, ao mesmo tempo, uma enorme satisfação e também uma grande responsabilidade. Entrevistar uma mulher que, para mim, é um exemplo, não somente profissionalmente falando, mas em todos os sentidos. Tudo que eu sei de mercado, eu devo a ela e continuo aprendendo todo dia. Ela é economista, gestora de carteira, professora, comentarista econômica. E eu tenho a honra de bater esse papo com a minha querida amiga e a minha querida sócia, Rita Mundini. Ei, Rita!
Ô, Juju, era pra gente começar rindo. Desse jeito eu vou começar chorando, você tá me emocionando, né? A gente convive há um bom tempo e um grande tempo, um grande caminho de aprendizado. Eu também sou muito grata por tudo, né, que eu aprendi durante esse tempo enorme de convivência com a Ju. Mas como ela é bem mais nova do que eu, então, realmente, aí, nesse caso, infelizmente, eu queria trocar de papel com ela, mas hoje eu aprendo, acho que muito mais do que eu ensino, e a nossa relação é uma relação de troca, e é interessante, né, porque a Ju, ela está na ponta tecnológica do mercado. Eu já estou meio jurássica e preciso sempre da injeção tecnológica que ela me dá todo dia. Mas, enfim, realmente é um grande prazer quando o pessoal do Trademap fez esse convite, né, para nós, perguntando se a Ju aceitaria essa missão. Foi muito bom. Vocês vão ver, vai ser um bate-papo realmente leve. Então, um prazer, Juju, estar aqui batendo esse papo com você. Uma conversa que a gente tem todo dia já há anos e que tanto me ajuda e tanto me ajudou ao longo da minha carreira, né? Quer seja como professora lá na Dom Cabral, como palestrante, como gestora, então, para todo lado, e como comentarista, né? Comentarista econômica, que eu sou numa rádio de grande ibope aqui, é uma rádio com o maior ibope de Minas, que é a Rádio Tatiaia, né? E sou professora na Dom Cabral, já dei aula no IBMEC, e fico aí por aí, mas sempre com a Ju, dividindo comigo todas essas tarefas, né? Minha grande sócia aí. A bola é sua, Juju.
Ô, Rita, pois é, então conta um pouquinho da sua história aí, da sua trajetória no mercado, né? Um mercado que é basicamente um mercado bem masculino, né? E agora que a gente vê algumas mulheres se aventurando também, conta como é que foi sua trajetória desde o começo. Como é que você foi cair no mercado, né? O pregão era viva voz, né, Rita?
O pregão era viva voz. Eu comecei trabalhando na Bolsa de Valores, Minas, Espírito Santo e Brasília. Não tinha acontecido nem a fusão das bolsas, né? A Bolsa, ela não era ainda uma SA, né, com capital aberto, com ações em Bolsa. Era uma associação de corretores, era como se fosse um clube. Era um clubinho e você tinha, para entrar na Bolsa, você tinha que ser, entre aspas, aprovado. E já tinha havido uma grande revolução no Brasil, porque antes nós tivemos, na época da revolução mesmo, né, uma mudança muito grande no sistema financeiro nacional. Não existia Banco Central, existia uma superintendência da moeda e do crédito. Nessa época eu estava nascendo, tá, gente? Que chamava SUMOC. Aí, quando veio a Revolução, houve uma reforma bancária. Essa reforma bancária acabou com aquelas associações de corretores, porque era igual cartório. Então, vocês devem perceber, hoje nem tanto, mas as corretoras têm o nome daqueles que eram os corretores de títulos públicos. Então, aqui em Belo Horizonte, em Minas, você tinha Rui Laje, Geraldo Correia, Amaril Flanken. Aí você vai para São Paulo, né? Magliano, corretora, tinha vários nomes de famílias aí em São Paulo, deixa eu tentar lembrar, a Ju me ajuda aí, você é mais nova, mas você tinha Magliano, o Raimundo Magliano, né? Foi um grande personagem na história do mercado de capitais, por isso que ele é tão marcante, eu lembrei de cara dele.
Presidente da Bolsa.
Né? É. E ele teve um papel de popularização do mercado de capitais muito forte. Então, a gente tinha Magliano, fala mais família de São Paulo, Jesus. Bom, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Se vocês entrarem lá para o Rio Grande do Sul, se forem, né, para o Nordeste também. Então, as corretoras eram familiares, como os cartórios. E quem designava o corretor de títulos públicos era o governador do estado. Aí a Bolsa começou num período, eu estou falando de reforma bancária, foi justamente na época da Revolução, lá em 64.
Ah, 64.
Então, a Bolsa começou a tomar uma forma maior quando ela passou, ela mudou de modelo e, em lugar dos corretores, surgiram as sociedades corretoras de valores, lá nessa reforma bancária. E surgiu o Banco Central. Então, houve uma mudança muito forte, estrutural e sadia para o mercado de capitais brasileiro. Nessa mesma época, para incentivar o mercado de capitais, e quem foi o mentor dessa revolução toda foi, em grande parte, o Roberto Campos, né? O avô do Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, o Otávio Gouveia de Bulhões, e o Simons ainda pegou... O Simons, pouca gente sabe, quem criou o Ibovespa foi o senhor Mário Henrique Simons, para criar um índice para a Bolsa Brasileira. Mas, gente, eu estava engatinhando, né? Mas depois, né, eu entrei no mercado na década de 80. E eu entrei no mercado, foi assim, quando eu fui trabalhar em uma corretora na década de 80, eu entrei e, uma semana depois, veio o Sarney, né? E eu peguei aquele monte de plano e aquele monte de loucura que aconteceu com a economia brasileira. E antes disso, eu entrei através da Bolsa de Valores Minas Espírito Santo, Brasília. Eu era assessora econômica da presidência e eu produzia os cursos de formação de operador de pregão. Então, eu, inclusive, fui professora, né, do curso de formação de operador de pregão da antiga Bovinesb. E fiz também, naquela época, eu tive o privilégio de ver nascer o CODMEC, que era o Comitê de Desenvolvimento do Mercado de Capitais. Eu vi nascer o IBMEC. O IBMEC não era privado. O IBMEC existe até hoje como instituição pública, que foi uma ideia do Mário Veloso, que era um grande ministro do planejamento. Então, o IBMEC era para formar profissionais gabaritados para o mercado de capitais. E tinha sede lá no Rio. E tinha uma rivalidade muito grande entre a Bolsa do Rio e de São Paulo, porque o Rio era a corte. Então, quando eu entrei para o mercado, a Bolsa do Rio, eles brigavam pescoço a pescoço, igual corrida de cavalo. Quem que seria maior, Rio ou São Paulo? E os cariocas ainda se sentiam na ponta, até que veio o Naginarras. Muita gente nem sabe o que é isso, mas o Naginarras fez uma pirâmide financeira com ações da Petrobras na Bolsa Brasileira.
Quebrou a Bolsa do Rio.
Quebrou a Bolsa do Rio. E a Bolsa de São Paulo, que era mais técnica, digamos assim, ela começou a perceber as operações que estavam sendo feitas no mercado de opções e começou a avisar as corretoras. O Naginarras, ele continuou a fazer essa pirâmide, né? E essa pirâmide foi muito interessante, que ele usou as ações da Petrobras, as ações ordinárias da Petrobras. Porque as ações ordinárias da Petrobras, antes do Fernando Henrique, elas não tinham liquidez. Para você comprar ação ordinária da Petrobras, você tinha que provar que você era brasileiro, que você era isso, era aquilo, aquilo outro. Mas, enfim, elas valiam praticamente 50% das preferenciais. E puxando as ações, usando o mercado de opções, e a ON era mais barata, ele dava em garantia para poder pegar mais dinheiro nos bancos para alimentar essa pirâmide financeira que ele fez usando principalmente a Bolsa do Rio e as ações da Petrobras. Quando chegou um belo dia, ele ganhava muito dinheiro nas opções, na valorização das opções, quando chegou um belo dia, ele deixou de honrar as compras no mercado à vista. A Bolsa do Rio quebrou. E foram descobrir, ele usava laranjas como clientes. Eram garis, que varredores de lixo lá do Serviço Público do Rio de Janeiro. Então, não tinha de quem cobrar. Mas, enquanto ele foi sustentando essa pirâmide, todo mundo ali que estava envolvido nisso estava achando muito bonito. Então, a Bolsa Brasileira já passou por cada episódio, assim, coisa de filme, coisa de filme.
Coisa de Billions, né? Série de Netflix, né, Rita?
Esse do Narras foi a mesma coisa. Sendo que o Narras, ele tinha sido expulso dos Estados Unidos, proibido de fazer negócio lá, porque ele fez a mesma corrente com a prata, lá.
E veio fazer negócio aqui.
E chega aqui, É, o milionário, todo mundo queria que ele fosse cliente. E tomamos na cabeça, a Bolsa do Rio quebrou nesse episódio do Naginarra. Assim, muita gente, muita corretora foi pro buraco. Mas enfim, eu entrei, eu peguei esse episódio do Narras, peguei um também fantástico, quando o Daniel Dantas, na privatização da Vale, pouca gente também deve se lembrar disso, mas para vocês verem como, quantas oportunidades, como é que foi a coisa. Quando chegou na época da privatização da Vale, o Daniel Dantas, que era aprendiz de feiticeiro, ele fez as contas provando que a Vale estava de graça no mercado. Sei que fundo que foi um banco grande, ao invés de aconselhá-los a comprar a posição da Vale, ele aconselhou a ir comprando exercício de opção. Então, o papel estava, dando um exemplo, o papel estava R$ 40 na bolsa. Ele comprou opção até R$ 70, porque podia pagar e ainda estava barato. Então, ele comprava opção por 2 centavos, 3 centavos, 10 centavos. E o exercício de opções era de 2 em 2 meses. Então, o prazo ainda era maior, fazendo com que uma opção, por exemplo, o papel está 40, uma opção de 80, valia nada. E ele foi comprando aquilo. Quando chegou a uma semana do exercício de opções, ele mandou exercer de 40 a 80.
Meu Deus,
Foi um...
meu Deus.
Foi uma loucura no mercado financeiro, gente pulando, porque tinha que zerar. Porque você estava vendido a descoberto, você tinha que comprar a opção ou o papel para entregar. Foi uma loucura. Então, foram dois episódios que marcaram a minha vida e marcaram também, né, na minha consciência e na minha história, a timidez do mercado acionário brasileiro. Então, como o nosso mercado, eu brinco com a Ju, a gente não tem bolsa, a gente tem porchete. Apesar de todo esse crescimento, nós ainda temos um longo caminho para percorrer, porque aquilo que queria Roberto Campos, Otávio Gouveia de Bulhões, em 64, que era o crescer mercado de capitais, ou seja, que o Brasil crescesse pelo empreendedorismo, que o Brasil crescesse pela geração de emprego e renda privados. Isso foi substituído por uma participação muito grande do Estado na economia, por culpa até dos próprios militares, que criaram a Eletrobras, reforçaram Petrobras, Telebrás, tudo era Brás. Então, você ia para a Bolsa Brasileira, não era, era a Bolsa Brás. E além das empresas estatais da União, a gente tinha a presença dos estados, o tanto de banco, Banco do Estado de Minas Gerais, Banco do Estado do Espírito Santo.
É, Benzi, tudo é.
E as telefônicas, então o Estado entrou demais na produção de bens e serviços que deveriam ter sido deixados para a iniciativa privada. Isso atrapalhou muito o crescimento do Brasil. Isso atrapalhou muito o nosso desenvolvimento enquanto uma nação voltada para o empreendedorismo. Aí, com esse crescimento do Estado, cresceu a corrupção. Cresceu a corrupção nas estatais. Então, siderúrgicas eram estatais, mineradora era estatal, energia era estatal, petróleo era estatal, telefonia estatal, banco estatal. Então, quando veio o Fernando Henrique com a privatização, nós tivemos novamente um fôlego no mercado de capitais. Mas durou, né, um fôlego foi curto. Fôlego foi curto, porque veio os governos petistas. No primeiro ano do Lula, a bolsa subiu 100%. Porque ele não fez nada do que ele falou que ele ia fazer, ele fez tudo ao contrário e o mercado agradeceu. Então a bolsa subiu 100%, nós tivemos um primeiro mandato muito tranquilo.
É, junto com o Palocci, né? Era o Palocci que era o ministro,
É com
né?
Palocci, mas aí veio o projeto de poder. E esse projeto de poder começou a tirar dinheiro das estatais. E ao invés de dar continuidade ao processo de privatização, que começou com Collor, né, com, né, o Collor ali, ele teve muita coragem de começar o processo. Veio o Itamar, o Fernando Henrique, que foi o que mais privatizou, e aí esse processo é abortado, e as estatais passam a ser inchadas de novo. E aí a gente vê, no final do governo de Dilma Rousseff, no impeachment, os bancos públicos praticamente quebrados, a Petrobras terra arrasada. Aí você tinha Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, todo mundo sem a menor condição de investimento. Vem o governo Temer, com lá na gestão do Henrique Meirelles e já começa a arrumar a casa, entra o Paulo Guedes com o liberalismo dele e, infelizmente, nós estamos tendo que parar a máquina para conseguir colocar o Brasil no trilho depois da pandemia, porque agora tudo é pandemia e combate à pandemia e que a vacinação venha rapidamente. Mas, de uma certa forma, a história, né, do mercado de capitais brasileiro é mais ou menos essa. E agora esse boom, por quê? Porque pela primeira vez em mais de 35 anos, a taxa de juros real ela não consegue competir com a rentabilidade das empresas. A taxa de juros real a 2,75, com uma inflação a 5,20, 5,25, anualizada até fevereiro, se você investir em um papel financeiro, o juro não paga a remuneração do seu dinheiro pela inflação. Então, o pessoal foi fazer o quê? Negócio, graças a Deus.
Isso, exatamente.
Graças a Deus, o Brasil está virando um país desenvolvido, onde trabalhar e fazer negócio dá mais dinheiro do que juro, porque éramos um país de agiotas, onde todo mundo queria ter dinheiro, custasse o que custasse, inclusive o dinheiro sujo, aí começa bandidagem, começa corrupção. Então, todo mundo queria ter dinheiro, porque se você tivesse dinheiro, você ganhava dinheiro, você aplicava.
Você ganhava dinheiro.
A 14,25, né, Juju?
Uhum.
Por uma inflação de 7.
Não corria risco.
Então,
né?
Você tinha uma taxa real de 7%, você tinha uma taxa real de 6%, 6,5%. Hoje, a taxa real de juros numa NTB, né, no Tesouro IPCA, para 2026 está 3,60, né? Para 2045 está 4%. Então, é um outro planeta, é um outro país, e aí as pessoas descobriram que como é legal financiar o crescimento. Eu compro uma ação do Magazine Luiza, se o Magazine Luiza crescer, eu vou ganhar 4.000%. Então, as pessoas começam a entender a mágica, a dinâmica do trabalho e da produção.
Aproveitando esse gancho aí, Rita, que teve esse resumo maravilhoso da história econômica do país, inclusive, e da Bolsa, a gente viu principalmente, né, de 2 anos para cá, muita pessoa física, né, entrando na Bolsa, tentando se informar e aprender o que é o mercado de capitais, o que é a Bolsa, as operações em Bolsa. E a gente vê ainda um número muito pequeno de mulher entrando, ainda tem mulher que é muito resistente, com relação ao mercado de risco, com relação à Bolsa. Qual que é o motivo disso? Por que você acha que as mulheres não vêm peso para a Bolsa?
Você me fez essa pergunta e eu viajei na maionese. Mas quando eu entrei na Bolsa, era um mundo de homens, né? Isso é uma cultura que a gente está mudando. A gente não consegue... Nossa, a gente tem que mudar tanta coisa nessa cultura do Brasil. Primeiro, não pode ter lucro. Se tiver lucro, está roubando. Né?
É verdade.
Então, porque existe uma associação muito forte, né? Do lucro fácil obtido pelos políticos com o lucro que
lucro é feio,
difícil, né? Você lucrar apostando no negócio, né? Você lucrar descobrindo uma tendência de crescimento de determinado setor, de determinada empresa, que é o que acontece quando a gente deixa de investir o dinheiro da gente no negócio próprio e vai investir no negócio de terceiros, mas o negócio de um tamanho e de um histórico que valida, né, a decisão de que me faz comprar uma ação da Via Varejo, uma ação... Eu estou querendo falar... Bom, mas não vou nem falar. Aí você vai por setor, aí você pega uma startup, né? Aí você olha uma ação de uma startup, por exemplo, uma Cash, uma Melius, né, Ju? Os meninos são daqui, ó. Meninada aqui de Belo Horizonte, que orgulho. Eu conheci a Cash fazendo compra no supermercado, no Verde Mar. É uma motivação, é um orgulho muito grande de ver que o país está mudando a cultura da agiotagem para a cultura do empreendedorismo e que a meninada está indo firme nesse sentido. E voltando às mulheres, eu acho que, primeiro, quem educa os homens são as mulheres. Então, as mulheres têm educado os homens muito mal no Brasil, porque elas estão repetindo o padrão dos seus pais, das suas mães. Quer dizer, um padrão onde a mulher é dondoca e dinheiro é por conta do marido, mas na hora que a gente vê nas classes mais baixas, As mulheres, na sua maioria, são arrimo de família. Elas não têm ainda dinheiro e poupança para aplicar, mas terão.
Exatamente.
Porque se o Brasil continuar nessa linha da busca do crescimento sustentável e na melhora de serviços públicos, ou seja, educação, saúde, segurança, porque essa é a linha liberal, então, se isso acontecer, nós vamos ter uma classe média brasileira como existe uma classe média nos Estados Unidos, como existe uma classe média na Europa, aonde a educação, né, e esse acesso à educação, aos meios de comunicação, ele é praticamente igual. Aqui não. Aqui não. Geralmente o cara, vamos botar classe média baixa. Muitas vezes o cara embarriga a mulher e some no mundo. Então a mulher não tem tempo nem dinheiro para poder pensar em investir. As famílias brasileiras, elas foram quase que dizimadas, quebradas pela taxa de juros praticada nos governos petistas, e elas foram induzidas ao crédito.
Incentivar ao crédito.
Então, todo mundo tomou crédito com a taxa de juros na lua.
Exatamente.
Quebrou todo mundo, quebrou o país, quebraram as famílias. Então, nós estamos passando por um conserto dessa anomalia, onde a taxa de juros era tão alta que a sociedade brasileira, as famílias e as empresas, elas trabalhavam para passar o dinheiro para os bancos. Porque toda a poupança das famílias e toda a capacidade de investimento das empresas, ou seja, a poupança das empresas, elas iam para os bancos sob a forma de juros. Então, você pagar 450%, 500% no cartão de crédito, você pagar 280% num cheque especial num país pobre, isso era uma lástima, isso era uma tragédia. Então, é isso, esse spread é que está sendo consertado. Eu tenho muito orgulho de ver um Banco Central pela primeira vez trabalhar em prol da sociedade. Então, na hora que você vê um PIX e você vê um projeto de Open Banking, é deixar os bancos no mesmo patamar que eles existem nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Eles são compradores e vendedores de dinheiro. Quer ser banco de investimento? Ok, corre o risco. Corre o risco societário. Mas o banco normal, o banco comercial, a margem, o spread bancário no Brasil era caso de polícia. Então, é esse spread que vem sendo reduzido pelas ações do Banco Central. É o crescimento do cooperativismo, está fazendo frente junto aos bancos, fazendo com que os bancos baixem as tarifas cobradas e que paguem melhor quando a pessoa quer investir. Então, está havendo uma revolução no sistema financeiro brasileiro que nunca houve. E essa revolução partiu do nível de taxa de juros. A partir desse nível de taxa de juros, a Bolsa nasce, a Bolsa renasce, o mercado de capitais existe. A partir desse nível de taxa de juros, eu posso tomar empréstimo, porque eu vou dar conta de pagar. A empresa pode investir, porque ela vai dar conta de pagar. E se ela não pegar um dinheiro do banco para capital de giro, ela vai no mercado de capitais, ela se capitaliza, porque tem investidor disposto a apostar no futuro da empresa capitalizada. Então, mudou, o mundo mudou para o brasileiro. E, infelizmente, essa pandemia não está permitindo que a maioria dos brasileiros enxerguem a revolução que nós estamos passando para o bem, para melhor. E é por isso que empregos estão sendo gerados como nunca foram, apesar da pandemia, em janeiro. Só que isso é passado. Como disse o Paulo Guedes, a paulada está aqui na cabeça agora em março. Mas vamos olhar para frente. Se vacinar todo mundo, eu acho que nós vamos ter podemos ter um segundo semestre espetacular. Porque todo mundo vai querer ir para a rua, vai querer viajar, vai querer consumir. Está tendo uma demanda reprimida. Então, a gente tem que organizar essas cadeias produtivas que estão desorganizadas por causa da pandemia para que não aconteça de novo no segundo semestre esse repique de inflação global que nós tivemos a partir de setembro com o aumento das commodities pelo mundo afora em geral, porque os governos injetaram dinheiro nas economias, o povo foi consumir. Aí subiu tudo, subiu soja, subiu milho, subiu tudo. Então, e aqui nós sofremos dobrado.
Tem dinheiro sobrando, né?
Porque além de subir a soja, subiu o milho, subiu o minério, subiu o petróleo, subiu o dólar.
Subiu o dólar.
Mas as coisas... Agora subiu os juros, vamos melhorar.
Vamos ver se melhora um pouco.
Nossa!
Mas ainda assim continua sendo atrativo, né, Rita? E o que mais me impressiona é, por exemplo, são mulheres até empreendedoras também, como no caso do Enjoei, né? que era um site, que foi um site criado por mulheres, utilizado por mulheres, grande maioria, agora já tem muito homem.
Juju entende tudo do Enjoei, foi a primeira que me mostrou o Enjoei.
Usei muito o Enjoei.
A gente devia ter ficado sócia lá atrás, Ju.
E ver essas meninas, né, fazendo o SEO, isso é uma motivação a mais, eu acho, para as mulheres que estão tentando captar de alguma forma, que tenham um projeto, que tenha um negócio, né, Rita? Porque o mercado de capitais acaba sendo o melhor caminho, né? Para que essas empresas consigam se capitalizar sem essa taxa de juros cobrada por um banco.
Isso, eu acho que a taxa de juros vai ser o grande empurrão para a mudança de cultura. Porque a partir do momento que o juro real no Brasil está negativo, porque a inflação está maior do que a Selic, então isso faz com que as pessoas tenham que se mover em outras direções para protegerem o dinheiro delas. E o que a gente tinha até recentemente? Vamos botar até 2 anos atrás. Ninguém nem se preocupava. A gente tinha 2 produtos. Era poupança e fundo. E fundo de renda fixa. Porque todo mundo morria de medo de multimercado e renda variável. Então, o universo se abriu. Olha o tanto de gestor independente que estão surgindo com muito sucesso. Então, essa cultura era também a cultura terrível da taxa de juros. Você tinha a cultura da agiotagem juntamente com a cultura do machismo. Então, isso está se dissolvendo, graças a Deus. Né? As mulheres estão cada vez mais donas do seu destino e, como eu disse, para as classes mais baixas, a educação vai fazer a diferença, porque o que está faltando é um movimento de educação financeira no país. Um movimento de educação financeira capaz de levar ao povo a conscientização do poder hoje do seu rendimento. Porque antes você, com a inflação, você ganhava e não ganhava nada, porque a inflação comia seu rendimento. Aí veio o real. Só que o real veio e levou a taxa de juros para o patamar mais alto da história. Então, quem não tinha condições de comprar tudo com aquilo que ganhava, quem entrava no crédito, entregava o que tinha para o banco. Para o banco, para a operadora de cartão. E a empresa não crescia, ela ficava naquele mesmo tamanho, porque ela não tinha outra fonte de financiamento. Porque ninguém, se o Bill Gates, a Ju sabe disso, toda palestra que eu dou, se o Bill Gates tivesse nascido aqui antes de 2016, ele não era nem pipoqueiro. Qualquer desses gênios do empreendedorismo, né? Porque quem tinha dinheiro só queria botar dinheiro em investimento financeiro. Hoje não. Chega a Enjoei, chega a meninada do Cash e outras tantas empresas aí, as startups estão bombando, né? O pessoal do Local Web, Ju, nós vimos o Local Web nascer.
Ah, Local Web.
Nós vimos muita coisa nascer. Olha o Local Web, o que virou, né? Então, é isso. Graças a Deus, a cultura está mudando e a taxa de juros é um dos principais pilares nessa mudança. Agora, falta a nossa parte. Dentro de casa, falta as mães criarem melhor as suas filhas, faltam os maridos respeitarem mais as suas mulheres e faltam as mães mostrarem mais para os seus filhos o poder da mulher.
Incentivá-las, né?
Exatamente.
A buscar outros meios, né? Porque parece que mulher não sabe fazer conta, que mulher não sabe, não tem essa capacidade, mas é a mulher que vai para o supermercado, é a mulher que normalmente cuida do orçamento da casa.
Rita, você já ganhou muitos prêmios no mercado, né? Já participou de muito evento, já entrevistou muita gente durante ao longo da sua carreira, inclusive como comentarista econômica, de político, a empresário, a participante do mercado, já participou de muito evento. E você já passou alguma situação assim, de conflito por ser mulher?
Olha, Ju, realmente, quando a gente vai para uma entrevista, assim, eu acredito muito no meu anjo da guarda, acredito também num senso de justiça para não tentar constranger a pessoa, por mais, por exemplo, que eu pense diferente da pessoa com quem eu vou conversar. Mas eu sempre tento pautar o foco do porquê que eu estou conversando com aquela pessoa. Geralmente eu deixo ela falar o que ela pensa e dou umas cutucadinhas, mas eu nunca me senti constrangida por ser mulher e nem também acho que nunca constrangi aquela pessoa que eu estivesse entrevistando. Mas eu sempre vou com muita força, né? Eu acho que as mulheres elas têm que se apoderar da força delas. Então, tanto no mercado financeiro, que é um mercado muito machista, quando eu entrei, então, só, é como eu disse, só tinha homem. E eu recebi várias cantadas. O que me remete assim, ao passado era a falta de respeito dos homens participantes do mercado naquela época que eu entrei com as mulheres. Ali a gente tinha que ser muito forte, porque na cabeça da maioria dos homens daquela época, estou falando aí da década de 80, né? Nós estamos falando do século passado, então naquela época havia sim esse machismo e esse comportamento machista de abordagem em cima das mulheres, e eram muito poucos.
Até pouco tempo, né? A gente sabe de alguns casos.
Não, porque depois veio o governo da Dilma e acabou com o mercado. Então, o mercado ressurgiu agora, né? Com a taxa de juros caindo e tal. E agora, graças a Deus, está vindo aí uma avalanche de mulheres. Mas, como eu disse, são as mulheres que criam os homens. Então, a gente tem que fazer um apelo para que as mães sejam mais justas com o feminino e que as mães eduquem homens mais sensíveis, mais femininos e mais propensos a lidar com a diversidade, e que a competência não seja estabelecida pelo sexo, nem pela cor, nem pela opção sexual, nem por nada, mas exatamente pela competência. Isso é que eu chamo de diversidade.
Exatamente.
É buscar ser igual e não criar guetos, né, diferentes para que haja algum tipo de privilégio ou algum tipo de comportamento permissivo porque eu pertenço ao grupo XYZ. Não! As pessoas têm que ser o que elas quiserem ser e têm que ser respeitadas quanto pessoas.
Qual o conselho que você daria para as mulheres que estão ouvindo a gente?
O conselho é da gente, vamos buscar o nosso empoderamento. Mas empoderar não significa subjugar ninguém. Pelo contrário, é descobrir a própria força. E com essa força, construir, né, o nosso destino. Então, eu acho que a gente tem que sempre ter planos, e ter um otimismo, porque eu acho que as mulheres são muito mais otimistas do que os homens, porque os homens, eles não têm a resiliência feminina e precisam criar, e eu acho que estão criando. Com esse crescimento da mulher, crescimento da participação feminina no mercado de trabalho, então os homens estão aprendendo muito com essas novas mulheres, que de novas não temos nada. Nós estamos com uma cultura, com uma forma de agir e de pensar evoluída, mais evoluída do que era antes. Então, eu acho que está havendo uma evolução do papel da mulher na sociedade. Essa evolução está provocando, graças a Deus, um maior respeito a essa participação da mulher, e a gente tem que buscar muito, né, pela igualdade nos salários, né, que não existe, em várias áreas, né? Então, a gente tem que conquistar esse espaço e vou frisar de novo que as mães eduquem melhor os seus filhos, porque eu acho que a razão maior de tudo isso é a mãe não tentar ela mudar a cultura através da educação do próprio filho, que vai e repete o que o pai fazia, o que o avô fazia. Então, essa evolução tem que começar principalmente na cabeça das mães. As mães são mulheres. Então, nós mulheres temos a força e temos o poder de revolucionar e de mudar o mundo para melhor, principalmente para nós.
Rita, obrigada! Adorei o nosso bate-papo!
Ju, que prazer!
Trademap, obrigada.
Vamos falar com o pessoal da Trademap para fazer o 2.
É.
Aí a gente comemora o Dia Internacional da Mulher no ano que vem.
Também. E que você seja um exemplo e uma motivação para tantas mulheres que estão entrando hoje no mercado e que se sentem, às vezes, um pouco inseguras e perdidas. E que basta ser você mesma, ter foco e trabalhar bastante, que você vai ter o seu trabalho reconhecido, né? Disso eu não tenho a menor dúvida.
Porque essas mulheres que estão entrando hoje no mercado de trabalho, sigam a Ju, por favor, seu Instagram.
Ah, é Ju Magalhães, da Rita Rita Mundim. Vamos deixar para todo mundo.
Sigam Ju Magalhães, mulheres do futuro.
Um beijo. Obrigada, Rita.
Valeu!
Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. E não se esqueça de acompanhar o Trademap nas redes sociais. Até a próxima!